Essa é a SBS em português.
Marcela de Freitas Silva é uma brasileira lá da Paraíba, que veio para a Austrália realizar o sonho do PhD. Mas o que ela não imaginava é que, além de conseguir uma bolsa para estudar na Monash University em Melbourne, ela também concluiria seu curso com uma medalha de reconhecimento da sua tese, a melhor do ano em pesquisas sobre água. A engenheira ambiental, que pesca e faz jiu-jitsu nas horas vagas, analisou os impactos do consumo de água e carbono em uma floresta experimental de eucalipto. Mas olha, eu vou deixar que ela explique isso melhor para vocês. A Marcela conversa com a gente hoje e, além de explicar a sua pesquisa e os impactos que ela pode ter em políticas para o meio ambiente, ela conta como veio parar na terra do canguru, as dores e delícias de ser uma imigrante estudante na Austrália e revela os próximos passos da sua vida e carreira por aqui. Marcela, muito bom dia e muito obrigada por falar com a gente da SBS Português.
Bom dia, tudo bom, Adriana?
Tudo ótimo. Bom, vamos começar aqui nosso papo. E eu queria saber, primeiro, você foi uma estudante de pós-graduação aqui na Austrália, né? Você concluiu seu PhD pela Monash University. De onde você é no Brasil e por que você veio estudar aqui na Austrália, tão longe de casa?
Eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e eu sempre tive essa vontade de estudar fora. Eu tive a oportunidade de fazer Ciências Sem Fronteiras também durante minha graduação. E a Austrália é bem famosa pelos programas de graduação e as oportunidades de bolsa. Então, eu meio que decidi vir para a Austrália pelas oportunidades mesmo e pela a qualidade das universidades também, que são bem famosas, principalmente nessa área de água, semiárido, que eu sou de semiárido também.
Onde é que você fez o Ciências Sem Fronteiras?
Eu fiz nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama.
Ah, que legal. Então, a Austrália realmente foi uma experiência completamente nova. Primeira vez no país.
Primeira vez, sim.
Que legal. E como é que foi o processo de conseguir essa vaga de PhD aqui? Demandou muito de você?
Na época, eu tive que pesquisar algumas coisas porque o processo não era tão claro ainda. Eu acho que hoje em dia a comunidade brasileira está se unindo bastante e ajudando pessoas que querem ingressar em programas de pós-graduação, mas na minha época eu saí mandando e-mails para professores e para centros de pesquisas que eu me interessava em estudar, e acabou que deu certo. O professor que eu entrei em contato foi super parceiro e me ajudou, me guiou muito no processo de bolsa. Foi basicamente isso. Eu sei que hoje em dia há vários sites e portais que estão aí para ajudar. Então, não necessariamente você tem que fazer isso sozinho. Mas na minha época, que foram há cinco anos atrás, quase seis, foi bem assim, mandando e-mail, indo atrás, levando não, até que deu certo.
No contato direto mesmo, na garra do brasileiro, né?
Isso. Eu acho que ter feito Ciências Sem Fronteiras também me abriu os olhos, né, das possibilidades de estudar fora, que era possível sim, que a educação brasileira é boa, a universidade pública brasileira tem uma qualidade muito boa, que a gente não está atrás, não, das universidades australianas ou americanas ou até europeias mesmo.
Então, você estudou, né, no Brasil também. Como é que foi essa experiência de estudos aqui, as diferenças entre estudar aqui e no Brasil?
A língua primeiro, né, que mesmo eu sabendo inglês, eu tive a oportunidade de aprender inglês durante Ciências Sem Fronteiras, que antes do Ciências Sem Fronteiras eu também não sabia falar inglês. Mas eu acho que não só a língua, mas a barreira da linguagem técnica também é uma coisa que tive uma dificuldade no início, mas depois você vai se acostumando. Mas estar fora de casa, longe da família, sem conhecer ninguém. Eu tive a sorte de fazer bons amigos que, quando cheguei, conheci uma comunidade legal, até mesmo na universidade. Mas foi difícil, assim, no início, engatar. Eu acho que depois que você se acostuma e tem uma rotina e consegue ter uma rotina legal, acho que as coisas começam a fluir mais. Mas chegar na Austrália como imigrante, como visitante, assim, e até o processo mesmo de conseguir uma casa, alugar um lugar para você e se acostumar com tudo, é bem diferente mesmo. É uma coisa que não só são os estudos que acaba sendo uma barreira, não só a dificuldade de começar um doutorado, mas eu acho que se mudar para uma nova língua, com a nova cultura, toma um pouco dessa energia.
Você acha que ser uma estudante imigrante, né, uma estudante internacional, é diferente da experiência de pessoas que não são imigrantes fazendo doutorado aqui na Austrália?
Eu acredito que sim, eu acredito que sim, com certeza. Não só por conta do que eu falei, mas as bolsas para os estudantes internacionais são mais assim estritas. Você tem que terminar o doutorado em até 4 anos, não tem tanta flexibilidade com extensões, e as bolsas também são bem menos em termos de número para cidadãos ou residentes permanentes aqui.
Você teve também alguma boa surpresa de estar estudando aqui, né? Porque a gente falou muito das coisas difíceis e realmente é muito difícil mudar de país e ainda mais fazendo um doutorado. Mas quais foram as boas surpresas da experiência de estudar na Austrália?
São muitas, né? O crescimento profissional é gigantesco, o crescimento pessoal. Não só eu falei das dificuldades em chegar na Austrália e dos primeiros meses, mas a Austrália é um país maravilhoso de se morar. Eu adoro estar aqui. É aqui que eu quero ficar para o resto da minha vida, eu acho. Então, não que o que eu tenha falado seja para desestimular ninguém, muito pelo contrário, é mais para uma questão de se preparar mesmo. Eu adorei estudar aqui. Eu tive muitas oportunidades durante meu doutorado de participar de congressos, de apresentar meu trabalho. Eu tive excelentes orientadores. A Monash é considerada uma das melhores universidades de engenharia do mundo. Então, eu tive experiências maravilhosas e pude desfrutar de uma qualidade de ensino e uma qualidade de pesquisa em si. Posso dizer que uma das melhores do mundo.
Mas você acredita que o Brasil não está tão atrás assim?
Eu acredito que não. Eu fico sempre animada, sempre incentivando a brasileiros que eu conheço que têm potencial e que gostam de pesquisa para vir aqui para a Austrália. Eu acho que a nossa educação no Brasil, nossa pesquisa brasileira não está atrás. E os estudantes brasileiros, todos que eu conheço, sempre se dão muito bem na área, sempre se dão muito bem durante o doutorado, seja na pesquisa, seja no postdoc, ou até professores. De que já são até brasileiros que já são professores aqui na Austrália. Conheço gente que fica um pouco receoso, pensando que não vai conseguir ou que não vai dar certo, mas a gente, como brasileiro, tem muito potencial e tem uma bagagem bem grande aqui, que com certeza vai se dar muito bem aqui na Austrália.
E você concluiu seu doutorado com honra, né? Pós-doutorado, desculpa, conquistando a medalha Eric Lawrenson, da Monash University, que reconheceu sua tese como a melhor tese de PhD do ano em pesquisa sobre água. Eu quero saber primeiro qual foi o sentimento de conquistar uma medalha dessa. Você esperava esse prêmio?
Ah, não esperava não, foi, eu fiquei bem surpresa porque eu acho que o doutorado em si é bem cansativo, né? Então quando você termina, você se sente muito bem, mas você também tem aquela sensação de tipo, assim como você está muito por dentro da sua pesquisa, acaba que você também enxerga coisas que você poderia ter feito melhor, não só as coisas que você já fez muito bem. Então, eu acho que eu terminei um pouco com esse sentimento, achando que poderia ter feito melhor, ou que poderia ter melhorado isso. Então, eu acho que o prêmio foi uma confirmação, assim, de que foi um bom trabalho, que foi bem feito e que eu realmente dei o meu melhor e foi um bom reconhecimento.
Que legal e parabéns, viu, pela medalha.
Obrigada.
Eu vou dar uma introdução aqui para os ouvintes sobre a sua tese, né? Ela foi uma tese em ecohidrologia, se eu estiver errada, você me corrige, que é um campo científico que estuda a interação entre água e os sistemas ecológicos. E você monitorou os fluxos de água e carbono numa plantação experimental de eucalipto, né? Para entender como gerir esses recursos hídricos de uma maneira sustentável. Eu queria saber o que que você descobriu observando essa plantação e por que uma plantação de eucalipto?
Bom, é isso mesmo, está tudo certo que você falou. Então, aqui na Austrália, o eucalipto é nativo da Austrália, né? Apesar de ser plantado extensivamente no mundo todo. No Brasil, temos muitas plantações de eucalipto para papel, para outros produtos, e aqui também. Acho que a Austrália é o terceiro maior exportador de subproduto de eucalipto do mundo. Então, apesar do eucalipto ser uma boa planta para reflorestamento e para plantar, ela também consome bastante água, porque ela cresce muito rápido. Então, a minha tese tentou entender e quantificar como é esse consumo de água, e ao mesmo tempo, não só o consumo de água, mas quanto são as emissões de gás carbônico dessas florestas, para entender o impacto que se tem no ecossistema, para entender o impacto que se tem na qualidade e na quantidade da água que essas plantas estão usando, porque Geralmente, o que acontece aqui na Austrália é que se tem uma vegetação híbrida. Não é só 100% uma floresta, mas também não é 100% só um pasto ou vegetações bem rasteiras. Só que com essas plantações extensivas de eucalipto, o que acontece é que se tem uma concentração muito grande de árvores numa região que, no passado, era adaptada a ter essa vegetação mista, que não usava tanta água quanto uma plantação sem uma região que 100% planta árvores. Então a gente buscou entender qual é o impacto nas águas locais e quanto de água essas árvores usam para entender se é necessário mudar leis e as alocações de águas, outorgas de água, para diminuir o impacto dessas plantações no ambiente e fazer com que não se tenha escassez de água no futuro devido a essas extensivas plantações.
Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Austrália, ela é naturalmente, né? O solo da Austrália é naturalmente misto, apesar dos eucaliptos serem nativos daqui. E aí, o homem está fazendo essas plantações de eucaliptos, vamos dizer, um pouquinho excessivas, né? E isso estaria gerando maior consumo de água por causa desse tipo de árvore que consome mais água, seria isso?
Isso é porque se você pensar, quando você tem uma vegetação mais mista, que é o que acontece naturalmente em qualquer habitat, em qualquer ecossistema que tá intocável, se você pensar nisso, uma grama não vai usar tanta árvore, tanto quanto água quanto a árvore, e um arbusto também não vai usar tanta água quanto a árvore. Eles têm dinâmicas diferentes. Então, quando você remove esses arbustos e essas gramas e planta apenas árvores que têm raízes mais profundas, então conseguem usar água de regiões mais profundas do solo e são maiores em si, né? Se você pensar no tamanho de uma árvore e um arbusto, então você está alterando de maneira muito considerável o uso de água em comparação com esse ecossistema quando ele era nativo, quando ele era intocável pelo homem.
E o que que você descobriu? Qual foi a recomendação assim principal para o governo aí de política?
Então, o que a gente descobriu é que, no momento, uma das regulações da Austrália é que eles têm sim uma regulação da quantidade de água e do nível de água, mas ela é uma regulação muito generalista que não leva em consideração o crescimento dessas árvores ou apenas considera que até elas alcançarem o crescimento e terem maturidade, digamos assim, elas usam pouquíssima água. E a gente descobriu que esse não é o caso, que essas árvores, já nos primeiros anos de vida dela, quando elas estão crescendo, elas já consomem uma quantidade de água considerável e que elas, apesar de não serem grandes emissoras de carbono, elas também não estão retirando tanto carbono do ecossistema como se pensa.
E existe alguma expectativa de alguma mudança através de pesquisas como essa?
Essas pesquisas, incluindo a minha, elas não são só focadas nessas áreas, mas elas também são focadas em fornecer dados e fornecer uma base de dados que seja confiável para grandes modelos e para grandes estudos, como é o que acontece com o painel de mudanças climáticas, por exemplo, em que há estudos gigantescos e modelos muito complexos que vão simular quanto vai ser os gases estufas, o quanto de carbono está se emitindo no mundo todo, porque essas bases de dados, incluindo o meu projeto, fornecem informação suficiente sobre determinados grupos de ecossistema, sobre como uma floresta na Austrália, por exemplo, se comporta. Então, esses dados podem ser incluídos em modelos mais extensos e ser base de dados para outros estudos também.
Ah, sim, porque aí a gente começa a entender o que que está acontecendo e qual é a melhor estratégia, né, para mudar aí o futuro de alguma forma, né?
Isso, exatamente. Não só a minha pesquisa em si, mas a de outros pesquisadores ao redor do mundo que estudam esse mesmo tipo de dado, esse mesmo tipo de ecossistema. Eles vão fornecer uma diversidade de ecossistemas, uma diversidade de tipo de monitoramento que podem ser incluídos em modelos que vão estudar e vão simular o mundo todo, digamos assim.
Que legal, né? Porque cada solo vai ser diferente, né? Se eu plantar
Isso.
esse eucalipto em outro país, o consumo provavelmente vai ser diferente.
Exatamente. Se você pensar em Melbourne, que é a região que eu estou, a minha pesquisa foi em Vitória. E aqui em Vitória a gente tem invernos mais rigorosos do que em Queensland, por exemplo, que se a gente pensar, Queensland é como se fosse o Nordeste do Brasil. Lá está sempre mais quente, sempre mais tropical do que aqui em Vitória. Então, uma árvore vai se comportar de maneira totalmente diferente se ela estiver numa região mais quente do que uma região mais fria. Quando eu digo me comportar, estou falando em termos de uso de água, de emissão de carbono. Então, esses modelos que são mais gerais, que simulam o mundo todo, eles precisam levar isso em conta. Eles não podem apenas levar em conta estudos em uma região mais quente ou apenas estudos em uma região mais fria. Eles precisam ter essa diversidade e essa variedade de estudos para eles conseguirem representar com precisão, ou pelo menos com precisão suficiente, o que está acontecendo em diversos ecossistemas do mundo.
Que legal, então a gente precisa de cientista em todos os lugares, não vai ter como.
Isso é.
E você mencionou aqui que você quer viver a vida inteira na Austrália, né? Pelo menos por agora. Então eu quero saber quais são os seus próximos passos. Você fica?
Eu fico, eu já estou no meu processo de residência permanente aqui e espero que dê tudo certo. Em breve eu terei boas notícias, em breve.
Ah, que legal. E você poderia compartilhar qual visto que você decidiu aplicar?
Eu apliquei para um 189. Eu recebi o convite para um 189, o skilled, né, o da profissão, que está na lista de demanda, e recebi o convite e estou esperando a minha aplicação agora.
Como engenheira?
Isso, engenharia ambiental, que meu bacharelado no Brasil é engenharia ambiental, o doutorado foi engenharia civil, porque aqui o departamento de engenharia ambiental de muitas universidades é dentro do departamento de engenharia civil.
Parabéns pelo convite, viu? E você está trabalhando aqui na Austrália?
Atualmente eu trabalho na indústria, eu não estou na academia mais, por enquanto, mas eu trabalho numa consultoria com projetos de água, de inundações, de hidrologia e hidráulica.
Por enquanto, por quê? Quer voltar para a academia já? Já está com saudade?
Quem sabe no futuro. Eu acho que talvez o destino me leve de volta para a pesquisa.
Você tem alguma outra paixão escondida aí? Algum hobby, alguma coisa que te faz feliz quando você não está focada na engenharia?
Ah, a gente sempre tem. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi na Austrália é ter hobby, porque eu admiro muito isso nos australianos, de sempre conseguir tentar curtir o máximo o tempo de folga, seja acampando, surfando, fazendo algum esporte. Aqui na Austrália eu comecei a fazer jiu-jitsu, comecei a pescar, tento sempre acampar com meu esposo nos feriados, finais de semana, sempre passar um tempinho fora de casa e outdoor, né? Porque trabalhar só no escritório deixa você um pouco só dentro de casa mesmo.
Qual é a sua maior saudade assim no Brasil?
Ah, eu acho que a minha família, né? Querendo ou não, a gente que é brasileiro, a gente tem uma cultura muito rica, né? Seja em música, seja a cultura da família, a cultura do nosso folclore, a cultura de cada região em si, que também é diferente e traz uma riqueza para a gente bem grande. Então, eu acho que ter a minha família e ter pessoas que entendem a nossa cultura e tudo mais é algo que eu sinto bastante falta. Eu sou da Paraíba, né? Sou do Nordeste, então eu também sinto falta das praias e do clima, que aqui em Melbourne, onde eu estou, o verão é quase não existe, sempre é muito frio. Então eu acho que eu também sinto muita falta do clima do Nordeste.
E a cultura do Nordeste é forte em todos os sentidos, né?
É.
E para a gente finalizar, você tem alguma dica para dar para o pessoal que quer vir para a Austrália, que tem esse sonho de repente fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado por aqui?
Eu acho que eu só diria para tentar, para não ficar pensando muito que não consegue, que o Brasil não tem qualidade, porque tem. E que hoje em dia há vários canais de YouTube, grupos de WhatsApp, páginas dedicadas a dar conselhos e dar consultoria para estudantes brasileiros que queiram vir para cá, para pós-graduação. Se é isso mesmo que você quiser, que não pensar que há tanta dificuldade assim, que é bem possível, que é mais possível do que impossível, que eu acho que às vezes a gente pensa muito que não vai dar certo, né?
Tem que tentar, né?
Isso, exatamente.
Muito obrigada, Marcela. Obrigada por compartilhar um pouco da sua pesquisa e da sua história aqui com a SBS Português.
Ah, obrigada a você.
Você ouviu nossa conversa com a Marcela de Freitas Silva, pós-doutora pela Monash University e vencedora da medalha Eric Lawrenson em 2024. Eu sou Adriana Weinstock, para a SBS em Português.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em Português no Facebook.